Continuando sobre o assunto que nós estávamos vendo sobre os nomes de Hashem. Nós já vimos sobre os sete principais nomes de Hashem, que são chamados os sete nomes que não podem ser apagados. Depois que estamos, vamos ver um pouco sobre essas leis de respeito aos nomes de Hashem. Existem mais vários nomes de Hashem. Tem os que são chamados ainda de nomes e tem aqueles que são chamados de apelidos, como nós vimos na introdução. Existem vários nomes que são combinações de letras, tanto combinações desses nomes mesmo que nós falamos. Por exemplo, mencionamos que existe uma combinação entre o nome, o tetragrama e Adô, que existe uma combinação entre esses nomes, que aparece muitas vezes em Sidurim. E existem outras combinações, que são combinações que aparecem nos livros de Kabbalah, como o Shem Memhei, o nome de 45. Existe o Shem Ayin Bet, o nome de 72. São 72 combinações de letras. O Rashi traz sobre isso no Talmud. Explica quais são os três versículos da Torá, que se pega a primeira letra de um, a primeira do outro, a última do outro, e se faz essas combinações, são nomes de três letras. Existem outros nomes de cento e poucas letras, assim por diante, são combinações de nomes de Hashem. Tudo isso só é estudado em Torá Kabbalah, nas escrituras de Kabbalah, e como nós já falamos no passado, já tivemos algumas aulas sobre conceitos judaicos de Kabbalah, e nós mencionamos que todas essas coisas, infelizmente, hoje em dia se usa por aí afora, as pessoas nem sabem o que estão falando e ficam colocando, já vi até em portões de casas, ou pessoas que têm na camiseta, ou enfim, em vários lugares usando essas combinações dos nomes de Hashem. Isso tudo um desrespeito ao nome de Hashem, e ainda por cima, pessoas que não sabem nem o que estão falando, não entendem absolutamente nada disso. Eu também não entendo, mas cada um tem que saber o seu lugar, como nós vimos, não vamos repetir de novo o que nós vimos sobre Kabbalah. E além disso, tem o que nós chamamos de apelidos de Hashem, como por exemplo, Rahum, misericordioso, Hanun, que concede graça. Por exemplo, aparece na reza também Hagadol, o grande, Hagibor, e assim por diante. Existem também outros termos que também são chamados de nomes de Hashem, mas não fazem parte do grupo dos sete nomes que não podem ser apagados. Exemplo, Shalom. Shalom também é um nome de Hashem, mas não é proibido apagar a palavra Shalom. Mas a palavra Shalom também significa um dos nomes de Hashem. Hashem é paz. Hashem é Shalom. Shalom não é só paz, na verdade. Shalom é muito mais profundo do que paz. Shalom vem na linguagem de Shleimut, de completo. E por isso é um dos nomes de Hashem. Mas aí as leis em relação a essa palavra são diferentes, como nós vamos ver, se Deus quiser, quando falarmos sobre isso. Mais duas coisas interessantes. Primeira coisa, é muito comum você ver se chamar Deus, para você não escrever o nome de Hashem por extenso, que não se deve escrever porque você não sabe onde esse nome vai parar. Então só no Sidur, nos livros de Torá, você sabe que as pessoas vão tomar cuidado, então não tem problema, aí se escreve o nome de Hashem por extenso. Mas quando você escreve em algum bilhete, alguma coisa, você vai escrever sobre Hashem, como que se escreve? Então em hebraico se coloca um rei apóstrofe. Provavelmente todo mundo já viu isso. Por que se faz um rei apóstrofe? Não surgiu este rei para representar Deus. Então consta nos livros, lá no comecinho da Torá, tem um versículo que diz: Ele toldot ha-shamayim ve-ha-aretz behibare'am, que esta é a geração do céu e da terra quando foram criados por Hashem. E como diz o Midrash, o Talmud traz isso, não leia Behibaream, e sim Beheibeream,
com o rei foi criado. Tanto é que se você olhar na Torá, a palavra Behi Baream tem um rei num tamanho menor. Justamente demonstrando que Deus criou este mundo com um rei. Sendo escrito nos livros de Kabbalah, que esse mundo foi criado com a letra rei, o mundo vindouro foi criado com a letra Yud. Tem conceitos de cabalísticos aqui. Mas então, o mundo foi criado Behei, com rei. Diz o Midrash que o rei é o nome de Hashem. Faz parte dos nomes de Hashem. Tetragrama consta duas vezes o rei. Então o rei simboliza Hashem, não é o próprio nome, não tem problema de escrever aí dessa forma, ou de repente isso vai parar no chão, não é problema, porque não está escrito o nome de Hashem. Mas isso simboliza o nome de Hashem, justamente por ser uma letra dos nomes de Hashem e principalmente pelo fato de estar escrito lá que Hashem criou o mundo com rei. Então, com rei representa Deus. Uma outra coisa interessante que provavelmente muita gente já notou é que no Sidurim dos Ashkenazim, do Sefaradim, nós já vimos que aparecem os nomes por inteiro, aparece o tetragrama inteiro, e às vezes aparece até o tetragrama com o nome Adô escrito dentro da última letra. Assim, a última letra é do tetragrama, o rei, é mais comprido, e dentro aparece o nome de Hashem escrito também, Adô. Esse é mais um costume sefaradim. Entre os Ashkenazim é muito comum você ver no Sidurim o nome de Hashem representado por dois Yud. Yud, Yud. Embaixo do primeiro Yud tem um Shevá, dois pontinhos. Embaixo do segundo Yud tem um Kamat, que é aquele sinal que parece um T. Então, onde surgiu esse Yud, Yud? Esse Yud, Yud surge de uma combinação. Existem diversas combinações dos nomes de Hashem. Existem, pela Kabbalah, na Kabbalah, existem muitas combinações de nomes de Hashem. De vez em quando você pode ver em algum Yehi Ratzon, alguma prece assim específica para alguma coisa, aparece lá no meio e pelo nome, e aí tem um nome lá, um monte de letras assim, que você nem entende o que está escrito. São combinações da Kabbalah dos nomes de Hashem. Uma das combinações que existe do nome de Hashem é combinar o tetragrama com o nome Adô. Então você pega uma letra desse, 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 uma letra desse. São quatro letras. Então dá oito letras intercaladas. Você pega o Yud, primeiro do nome do tetragrama, aí você pega o Aleph, que é a primeira letra do outro nome de Hashem. Aí você pega o primeiro rei do tetragrama e aí você pega o Dalet do outro nome. Depois você pega o Vav do tetragrama e você pega o Nun do outro nome. E aí você pega o segundo rei do tetragrama e aí você pega o Yud do outro nome do Adô. No final das contas, agora você tem um nome comprido, que começa com qual letra? A primeira letra do tetragrama, Yud, e termina com a última letra de Adô, que é Yud, Nai, Yud. Então começa com Yud, termina com Yud. Uma vez que no Sidur deveria estar escrito, teoricamente, o tetragrama, para você ler como Adô, então é uma junção desses dois nomes. Então, para representar esses dois nomes, uma notação que foi inventada, é pegar a primeira letra e a última letra dessa combinação. São dois Yud. O tetragrama começa com um Yud que tem um Shevá embaixo. Então, por isso, o primeiro Yud tem um Shevá embaixo. E o nome Adô começa, tem um Kamat. Tem um Kamat na letra anterior, que o Yud não tem. No Nun tem um Kamat. Então, para não ficar sem nada, você põe esse Kamat representando a última sílaba do nome de Hashem. E é por isso que tem essa notação que aparece, então, em muitos Sidurim Ashkenazim, o Yud e o Yud. É interessante notar que em épocas anteriores, isso foi inventado, ou isso foi criado quando começou a impressão. Tinha um medo, vai saber onde vai parar, o que você está imprimindo. Então, para não ter problemas de ter o tetragrama escrito e faltar respeito, então, inventaram essa notação, pegando a primeira e última letra. E a moda pegou. Hoje em dia, de uma forma geral, a maioria dos sidurim ashkenazim, o nome de Hashem aparece assim, dois yudim. Interessante notar que já teve outras notações parecidas. Já teve a notação que eram dois yud e um yud em cima deles. Quer dizer, três yudis. Representando os três nomes de Hashem que tem yud. O tetragrama tem yud. Adô tem yud no final. E Elohim tem yud no meio. Então se colocava assim os três yudim representando também o nome de Hashem. E tinha também uma notação de ter dois yud, um do lado do outro, e em cima deles uma letra Vav. Porque o valor numérico dessas três letras, yud é 10, vezes 2, 20, 2 yud, e o Vav é 6. Então dá 26, que é o valor numérico do nome do tetragrama. Então por isso também era uma notação. Mas hoje em dia o comum, a notação mais comum que você vai encontrar no Sidurim, são os dois, yud e um do lado do outro. E logicamente que eles são lidos a do, é só uma notação esses dois yud.